Educação.
Qual a relação entre educação e população em situação de pobreza? Para desvendar essa questão, o projeto Política Educacional e Pobreza investigou 5 escolas de ensino básico do Distrito Federal e entorno. Foram avaliados os resultados de proeficiência e qualidade, a atuação governamental e as relações dentro das próprias escolas. Ao longo de 18 meses de trabalho, foram produzidos diários de pesquisa que revelaram como cada escola lida com o tema pobreza. Pesquisas que exploram essa temática costumam apontar a pobreza como a causa do fracasso de alunos e escolas. O que o projeto indicou, no entanto, é que o maior desafio para universalizar o ensino é justamente desmontar o estereótipo que escolas, políticas públicas e até mesmo professores alimentam a respeito da pobreza. Algumas docentes que foram entrevistadas, por exemplo, não concordam que estudantes com baixa renda tenham direito a bolsas apenas pela frequência, mas defendem que o desempenho dos estudantes também seja considerado para concessão do benefício. Para superar esse pensamento, um dos caminhos é investir na qualificação de professores para que eles sejam capazes de entender os sentidos sociais e políticos da pobreza, como explica a coordenadora do projeto e professora da Universidade de Brasília, Silvia Yanoulas.
A maneira de desmontar esses estereótipos tem muito a ver com uma qualificação específica durante a formação docente. Por quê? Porque elas reiteram esses estereótipos e esses preconceitos que existem na sociedade como um todo, e quando você as entrevista e pergunta para elas se elas receberam algum elemento durante a sua formação para compreender a desigualdade socioeconômica como um problema social e não individual, elas vão te responder: dificilmente tiveram algum contato com essa discussão.
E não é só professores que devem se preparar melhor. De acordo com a pesquisa, o tema pobreza e seus problemas também devem ser contemplados no Projeto Político Pedagógico das Escolas, o PPP, um documento usado pelas instituições de ensino para guiar as práticas de gestores, professores, funcionários, alunos e famílias. Um outro desafio é que muitos gestores das escolas desconhecem os mecanismos para participar de programas de assistência estudantil, como distribuição de livros didáticos e fornecimento de transporte escolar. Para a professora da UNB, Silvia Yanoulas, o senso comum que uma baixa condição financeira resulta em um baixo desempenho deve ser destruído. Ela destaca ainda que a questão da pobreza precisa ser pensada em um sentido mais amplo.
Muitos dos direitos sociais que estão colocados na Constituição, eles não conseguem ser realizados porque eles têm um embate muito forte com as políticas econômicas. Enquanto essa situação sobreviva, vai ser muito difícil que a sociedade como um todo perceba que a pobreza não é um problema individual, que é um problema social e que, portanto, merece ser atendida e respondida coletivamente.
O critério para escolher as escolas investigadas na pesquisa foram instituições que tinham beneficiários do programa Bolsa Família em proporção maior que as de Goiás e do Distrito Federal e que obtiveram IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, inferior à média estadual. O estudo foi apresentado na UFMG nesta quinta-feira durante palestra do ciclo de debate sobre capitalismo contemporâneo, educação e tecnologia 2, promovido pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da UFMG. Os resultados do projeto Política Educacional e Pobreza vão ser publicados em um livro ainda em processo de editoração. Repórter Larissa Flores.